Nessas três temporadas do nosso podcast favorito, a gente contou a história de cabeleireiro que driblou a pandemia, cortando cabelo online, de padeiro que virou empresário para fugir da polícia, de bailarina que deu aula para Pablo Vittar, de empresário que faliu 7 vezes e depois se reergueu. Agora é a minha vez, eu vou contar a história da Feira Preta para vocês. Eu sou Adriana Barbosa, empresária do setor de eventos, criadora da Feira Preta, que em 2021 tá na 20ª edição. E tá começando agora o Superar, o podcast que conta a história de pequenos empreendedores. Gente que larga tudo pra empreender, gente que abre o negócio na esperança de que seja um sucesso, mas que vê ele afundando. Como você já sabe, nessa temporada a gente tá falando de quem chegou ao fundo do poço e soube se levantar. Este podcast é uma iniciativa da GetNet. Bora lá? Chegou a minha vez, vou contar para vocês de onde eu vim e o que é a Feira Preta para quem ainda não conhece. E como eu saí do buraco? Sim, eu também estive na zona de rebaixamento e quase, mas quase mesmo, fui para a segunda divisão com uma dívida de mais de 200 mil reais. Eu sou paulistana e venho de uma família de mulheres negras. Minha avó veio do interior com 12 anos de idade para trabalhar como faxineira numa casa de família, por onde ela ficou por 70 anos. Minha mãe trabalhava fora também, então eu e meus irmãos ficávamos com a minha bisavó, que já passava dos 80 anos. E ela era muito criativa para pagar as contas de casa. Ela falava assim: Adriana, vamos fazer coxinha para vender, vamos fazer quentinha e vamos servir refeição aqui dentro da nossa casa. E foi com ela que eu aprendi a empreender. Mas a minha vida profissional eu comecei como funcionária, na verdade como estagiária, em rádios daqui de São Paulo. Na rua fazendo promoção, colando adesivo em capacete de motoboy, depois fui trabalhar numa gravadora. Foi meu primeiro sonho. Eu gostava dessa área de comunicação, de música, de produção cultural. Mas um belo dia, fui demitida. Quem nunca, né?
Adriana fazia colares, bijuteria para vender na frente do bar do finado Pacuera, que é conhecido compositor de São Paulo, compôs para Beth Carvalho. Adriana era muambeira, assim, né? Adriana fazia colares e vendia final de semana na frente desse bar, porque no sábado tinha uma feijoada, aí ela pediu para oferecer, né, para vender os produtos, e aí ele permitiu.
Essa aí é a Beatriz Moura, minha amiga e psicóloga. Eu e ela nos conhecemos nessa época em que eu comecei a vender coisas na rua e em feiras, porque eu precisava mesmo era me virar, já que tinha perdido o emprego. E foi justamente participando de uma dessas feiras que veio a ideia da Feira Preta. Foi assim, eu e a minha amiga Deise, a gente comprou várias coisas para vender numa feira de rua que chamava Arraiá da Vila Madalena. Ela passou a vender pastel, a mãe dela era quituteira, e eu passei a vender as minhas roupas. Montei um brechó, chamava Brechó da Troca. E quando eu comecei a fazer as feiras de rua, eu comecei a ter mais recurso e passei a comprar roupas no Exército da Salvação. Só que essa feira em especial, naquele dia, teve um arrastão e levaram boa parte da nossa mercadoria. Foi um horror. Nessas horas de crise, a gente para pra avaliar a vida, não é mesmo? Naquele momento que eu e minha amiga pensamos, a gente já participou de tanta feira, né? E a gente viu que tem muita gente preta não só vendendo, mas também comprando. Bora nós duas fazer uma feira? E aí surgiu a Feira Preta.
Naquela época ainda não sabia exatamente o que seria, mas já seria uma ideia de reunir as pessoas negras em um determinado lugar e ali passar a conhecer essas pessoas, né? Conhecer o que elas produzem e tal. Começou aí essa história.
Esse aí que vocês estão ouvindo é o Luiz Paulo Lima, um grande amigo, fotógrafo, que naquele ano de 2002 me ajudou não só na divulgação, mas levou um super artista para tocar na primeira edição, que foi o Luiz Wagner. Na época era o auge do samba rock. Mas ele foi aquela pessoa que colou ali, ó, lado a lado, e riscou o salão entre vários lugares para poder divulgar uma feira na Praça Benedito Calixto, aquele lugar chique aqui da cidade de São Paulo.
Então a primeira feira foi uma coisa muito colaborativa.
É verdade, a gente convidava as pessoas para serem expositoras e elas acabavam ajudando na organização. Mas com as empresas foi bem diferente. Eu e o Luiz, que foi uma das pessoas queridas que se dispuseram a ajudar, nós dois batemos na porta de muitas empresas para pedir patrocínio para a feira.
Nós éramos os últimos a ser atendidos e assim, não posso ajudar, não, dinheiro é impossível, não sei o que, tal, não. Olha, a gente pode conseguir algumas caixas de Coca-Cola. Isso era a pior resposta.
Não preciso nem dizer que a gente não vive num mundo igualitário. Mas há 20 anos, quando a feira começou, essa separação entre negros e brancos era muito maior. E a bolha da sociedade branca era muito confortável para quem estava dentro. Não se falava de inclusão, de diversidade. Tanto é que quando a Praça Benedito Calixto foi invadida por um mundaréu de gente preta, teve gente que pensasse que era também um arrastão.
Tudo que é de errado poderia acontecer ali naquele momento, naquele lugar. Então, não. Não, não, começaram a restrição até, né? Então, houve a primeira, e aí a Adriana autodesafiou, e nessa primeira ela conseguiu o engajamento de algumas pessoas. Eu fui uma delas, mas tiveram outras pessoas que se engajaram depois dessa primeira feira. É como se fosse um desafio, sabe? Então, essa primeira foi o emblemático, assim, vamos fazer a administração, vamos fazer para ver.
E foi assim que a Feira Preta saiu da praça, mas continuou sendo feira. No ano seguinte, a gente foi para o pátio da Assembleia Legislativa, mas era um lugar aberto e choveu horrores. Na quarta edição, em 2005, fomos para um lugar privado, mas coberto. A feira foi crescendo. Conforme a feira crescia, os expositores, os empreendedores que vendiam no evento cresciam junto.
A Feira Preta é um evento muito grande, muito potente, com uma circulação muito grande de pessoas. É um ótimo lugar para você entender o seu produto, para testar mercado. Um ótimo lugar para você conhecer outras pessoas, parceiros, concorrentes.
Essa voz você conhece, né? É Ana Paula Xongani, influenciadora que tem 100 mil seguidores no YouTube, mais de 200 mil seguidores no Instagram. Ela começou a ir à Feira Preta quando ela tinha mais ou menos uns 12 anos, acompanhando a mãe, que era expositora, vendendo produtos afros. A marca Xongani foi uma das que cresceu junto com a Feira Preta, assim como a grife de camisetas Resisto, do querido Júlio Ramos.
A gente entendeu a feira realmente como uma escada, realmente, né, para a gente atingir o nosso objetivo, o ponto que a gente quer. Então, a gente sente isso realmente, né? Além de nós, tem outros empreendedores aí que vêm de anos também, né? Nessa mesma jornada, nessa mesma experiência com a gente. E aí a gente vem... O bom da feira é que você troca informações com outro também, né? Que está na mesma situação que você. E isso, para além da venda, né? Efetivamente, dos produtos, é primordial para a gente que está ali, às vezes, sem informação, né? De como levar o seu negócio. Então, a feira também promove essa união entre os empreendedores.
Era tudo uma grande família, parecia tudo muito lindo, mas aí o caldo começou a entornar. Eu não estava sabendo separar o que era amizade, o que era militância pela causa preta, do que era o negócio, a Feira Preta.
Adriana era apegada às pessoas. Então, por exemplo, vamos supor se ela, alguém ficasse sem pagar um stand. Ah, não tem problema. E aí eu chegava, não, tem problema, né? Tem problema, porque se a pessoa não pagar, você não vai conseguir pagar a feira.
Realmente eu era assim. O fundo do poço foi a feira de 2016, quando a gente completou 15 anos. A gente tinha feito uma edição linda nos anos anteriores, com mais de 14 mil pessoas. Mas no ano seguinte, por conta da crise, porque a gente estava perdendo o fio da meada, vieram só 5 mil pessoas pagantes.
Então foi meio que um banho de água fria em todo mundo e tal. Cadê o público? Meu Deus, o que aconteceu? E porque rola aquele pânico, né? Porque todos os empreendedores que fazem a Feira Preta é tipo, né, a curva do ano. Então é onde você se prepara, onde você faz os seus lançamentos, né? Esse ano foi meio que um pânico ali na hora.
Foi meu grande momento, senta e chora. A gente tinha feito um investimento para uma feira de 20 mil pessoas e foram só 5 mil. Além disso, um dos patrocinadores pulou fora na última hora. E a gente meio que virou um empreendimento imobiliário quando fomos para grandes pavilhões. A gente pagava um aluguel pelo chão, onde ia ser a feira e os expositores pagavam para usar esse espaço. Nessa edição aí, de 2016, a gente pagou 100 mil reais só de aluguel. Pagou não, a gente ficou devendo. Na hora de fechar as contas, vimos que a edição tinha dado um prejuízo de mais de 200 mil reais. Eu estava tão perdida que não sabia onde estava errando. Então fui fazer a única coisa que me restou, conversar com as pessoas. Com amigos, com os expositores, com as marcas, com empresários que eu admirava. Bati na porta de muita gente. E foram essas pessoas que me abriram os olhos. A feira não podia mais ser um aluguel de espaços para montar barracas.
Quando a Feira Preta caiu, a gente também caiu muito com a feira. Mas eu percebo que nesse período de queda da Feira Preta, sempre houve muito acolhimento das duas partes, assim. Então, diferente de outros eventos de cultura negra, ou não, principalmente o ou não que a gente ia, é que meio que, como eu posso explicar, responsabiliza os empreendedores por todo o custo do evento, né? Tem muito evento que os empreendedores é o próprio negócio, né? Eu não vi, também não disse, e não vi ninguém dizendo, tipo, que absurdo, que horror, não aguento. Não, eu sempre vi, pô, que pena, sabe? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para o ano que vem não ser assim?
E foi assim, com o apoio de todo mundo, que a gente definiu que a feira não era só um lugar de compra e venda. Ela tinha que ter três pilares: territórios, conteúdos e comunicação. Ela tinha que virar um acontecimento cultural na cidade de São Paulo. Aí a gente foi conversar com o poder público, com institutos culturais, e a feira passou a acontecer em vários territórios pela cidade de São Paulo. O Teatro Municipal, o Instituto Moreira Salles, a Praça das Artes, vários lugares na cidade de São Paulo.
Os empreendedores, eles foram convidados a estar próximo para fazer o evento. E isso foi muito legal, assim. Primeiro porque a gente conseguiu perceber a complexidade que era, né? Porque quando a gente tá num lugar de, só vou lá no meu dia, no meu stand, no meu mundinho, a gente não consegue ver a magnitude da complexidade de levantar uma feira preta. Então, a Adriana, ela foi muito honesta, assim, ela abriu valores, números, dados, complexidades, né? Situações que ela passava. Então, isso gerou uma empatia muito maior, porque a gente estava de perto. E em vez de fragilizar essa relação, não, eu acho que ela fortalece. E quando ela se coloca na posição de escuta também, ela se coloca numa posição de inovação, né? A Feira Preta se inova muito, né? Depois que os empreendedores começam a participar. Eu tenho uma experiência pessoal, porque eu sou empreendedora, eu tenho duas empresas, né? O Ateliê Xongani e a Ana Paula Xongani, que é uma empresa de comunicação. Eu estava começando a trabalhar com a internet nessa época e eu falei para a Adriana, eu falei, Adriana, por que a gente não digitaliza? Por que a gente não faz a preta digital?
E eu topei. Então, tudo isso, essa inovação toda, ajudou também a trazer as marcas para a feira. Se lá no começo elas tinham medo, hoje, graças a esse movimento nosso, por mais oportunidades e mais espaços, muitas delas procuram a gente. E foi nesse cenário que chegamos em 2019, como uma feira enorme e linda, com mais de 40 mil pessoas. No ano em que completamos 18 anos e chegamos à maioridade. Agora, foi um recorde que batemos no ano seguinte, o ano da pandemia, quando a feira foi online. Como a gente já tinha se conectado com o digital, não tivemos aquele baque de ter que virar a cambalhota digital de um dia para o outro. Mas passamos pelo processo da digitalização dentro do Festival Feira Preta para garantir a experiência do físico no contexto online. E quase 2 milhões de pessoas participaram do evento online, transmitido pelo TikTok, pelo Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, entre outros aplicativos. E em 2021, a feira tomou a decisão de manter as suas atividades no formato online, em função da pandemia e respeito à vida das pessoas. No formato digital, a feira produziu mais de 100 conteúdos em 20 dias de programação. Criou uma rede enorme de profissionais negros que foram contratados não só pela Feira Preta, mas por várias agências de comunicação para entregar todos esses conteúdos. Somam-se mais de 3 milhões de reais em circulação monetária no mês de novembro para a galera preta que está aí no corre, e a gente está celebrando o corre junto com essa galera. E esse mercado se torna cada vez mais potente. E sim, a Feira Preta virou um grande festival. E nossa, como eu aprendi com todo esse processo que você precisa se reinventar, você precisa inovar, você precisa estar atento a todas as mudanças que ocorrem. E uma das mudanças importantes que aconteceu nessa trajetória da Feira Preta foi esse processo da digitalização, da transformação digital, que ficou muito marcado para mim. Para aprender mais, acesse o blog Negócio de Sucesso da GetNet em negociodesucessogetnet.com.br. Lá você encontra uma plataforma de educação com cursos gratuitos que podem te ajudar na sua jornada. Além disso, a GetNet também pode te apoiar com soluções de tecnologia para vender mais e crescer a sua empresa. Acesse o site getnet.com.br e explore. Eu sou Adriana Barbosa e me despeço aqui por hoje. Acompanhe a gente nos próximos episódios. É só assinar, seguir ou favoritar no seu player preferido para saber das novidades toda semana. O Superar é uma iniciativa da GetNet. A produção é da Trovão Mídia. O roteiro e as entrevistas foram feitos pela Lilian Cunha. A edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora é do Estúdio O.